Em meio ao aumento de relatos de linfoma associado a próteses de mama, médicos aqui no Brasil criaram uma força-tarefa para identificar esses registros, conhecer o problema no país. Lembrando que uma das marcas mais difundidas em todo o mundo, a Allergan, anunciou recentemente, agora no finalzinho de julho, um recall após recomendação da FDA, a Agência de Controle Sanitário, nos Estados Unidos. Bem, então o que é que se sabe, né? Houve registros de linfoma anaplásico, ainda informais, porque nem todos têm evidências científicas de que foram os implantes que desencadearam a doença. Uma das hipóteses é de que a prótese causa inflamação no tecido mamário e essa inflamação contínua desencadeia o linfoma. Então a gente vai tentar explicar qual é esse problema, o que se sabe sobre os casos aqui no Brasil, e nós vamos conversar com o professor doutor Pedro Soler Coutro, da Divisão de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Jornalista Ferraz Júnior, lá no nosso estúdio em Ribeirão, também vai participar, nos ajudar a tratar deste assunto. Oi Ferraz, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Como vai, professor? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Vamos lá, vamos tentar explicar o que é que se sabe, o que é que vocês, especialistas dessa área, já conhecem sobre esses casos de linfoma estarem associados ao uso de próteses ou uma prótese de uma marca determinada também, não é? Esse é o caso.
Isso, na verdade, esses casos eles estão sendo mais relatados recentemente, o que gerou todo esse alerta, né? Esse linfoma é importante esclarecer que é um tipo de neoplasia, um tipo de câncer da cápsula do implante, ou seja, daquela cicatriz interna que fica ao redor do implante mamário, da prótese mamária. Não se trata de um câncer de mama. É muito bom a gente esclarecer isso, porque isso é uma das grandes fontes de dúvidas das pacientes que têm prótese. Então, trata-se de uma doença recentemente descrita. A primeira descrição dela foi de 1997, mas desde então não se deu muita importância para o assunto, que eram casos muito raros, muito esparsos. E foi nos últimos anos, né, que casos desse tipo começaram a ser mais diagnosticados. A maioria deles foram diagnosticados nos Estados Unidos, mas tem relatos praticamente em vários países do mundo, com várias marcas de implante, né? É importante a gente salientar isso, não é apenas essa marca que foi recolhida que tem casos. Ela foi recolhida porque a maioria dos casos era com esse tipo de prótese, mas existem relatos com outros tipos de próteses também.
Agora, doutor, bom dia, Ferraz Júnior aqui de Ribeirão Preto falando. Um recall mundial exige-se uma logística muito grande sobre isso, né? Como é que isso na prática funciona aqui no Brasil, por exemplo?
Então, esse recall mundial funciona da seguinte maneira. O fabricante, que é a Allergan, determinou, então, em acordo com o FDA, a Agência Sanitária Americana, que os implantes que não foram utilizados voltassem para a fábrica. Então, não é que quem tem um implante dessa marca precisa tirar, muito pelo contrário. A recomendação é que não tenha nenhum alarme, não tenha nenhum pânico. São os implantes que não foram colocados, que não foram vendidos, que aí esses implantes voltam para a fábrica. Quem já tem um implante dessa marca e de outras marcas, a recomendação é sempre manter o segmento clínico com o seu médico, fazer exames periódicos. São as recomendações que toda mulher que tem implante mamário precisa tomar. Então, não é apenas por conta desse problema. Isso é uma recomendação que é a rotina do segmento de qualquer mulher que coloca um implante mamário. Então, manter esse segmento. E os casos que precisam ser abordados são os casos que têm sintomas que sugiram o surgimento dessa doença, que seriam a formação de líquido ao redor da mama, uma dor local ou alguma outra alteração vista no exame radiológico. É importante salientar também que essa doença é extremamente rara, muito, muito rara. Existem em torno de 500 a 600 casos descritos no mundo, de 15 a 20 milhões de mulheres que possuem implantes no mundo. Então, é uma condição muito, muito rara.
Bom, só para a gente entender melhor, então a prótese não leva ao câncer de mama, mas ocorre um problema na membrana que reveste esse implante e que está em contato. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, porque eu ainda fiquei com dúvida.
Não é na glândula mamária.
Não é na glândula mamária.
O câncer não é diferente, por exemplo, de câncer de mama.
Uhum.
Câncer de mama é na glândula mamária, tem uma prevalência alta. As mulheres fazem, inclusive, exames periódicos para prevenção, após uma certa idade. Esse câncer, ele é na cápsula da próstata. Então, o que acontece? Quando se coloca uma próstata, de uma, ou qualquer implante, um implante ortopédico, por exemplo, o organismo reconhece aquilo como não fazendo parte do próprio corpo e vai isolar aquela região. Esse isolamento é como se fosse uma cicatriz que acontece internamente ao redor da prótese, no caso. Essa cicatriz a gente chama de cápsula. O linfoma, essa doença, se desenvolve nesta cápsula.
Entendi.
E reveste a prótese por dentro. Entendeu? Então não é na mama, é na cápsula. Ela surge ali na cápsula.
E o que acontece? O que a mulher sente? Ela sente dor? Ela sente inchaço? Quais são os primeiros sintomas do problema?
Os primeiros sintomas é inchaço, acúmulo de líquido, pode ter dor local. E aí que é importante, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem discutido isso nos inúmeros eventos que ela promove em todo o Brasil. Então, o cirurgião plástico brasileiro hoje, por meios eletrônicos, por meios de revistas da própria Sociedade Brasileira, por meios dos congressos.
Então, desses 500 casos que o senhor citou aí em todo o mundo, algum deles aqui no Brasil, doutor?
Sim, tem a força-tarefa que foi criada aí pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já evidenciou alguns casos aqui no Brasil, em torno de uma dezena aí de pacientes que já foram diagnosticados com esse problema e que foram devidamente tratados, né? Esse tema, inclusive, está presente nos vários congressos e eventos promovidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nas revistas. A gente tem discutido bastante, inclusive, para dar informações para o cirurgião plástico brasileiro de como suspeitar, insuspeitando como tratar, como fazer os exames, né? A gente precisa envolver outras especialidades médicas também, nesse caso. E pela raridade da doença, né, dessa afecção, os estudos, muitos deles estão em andamento, né? Essa sugestão de associação dessa doença com o implante mamário, ela não está ainda totalmente esclarecida, mas isso é motivo de estudos no mundo inteiro.
Olha, vejam só, segundo o FDA, né, nesses relatos, mais de 500 relatos de linfomas ligados a próteses, houve registro de 33 mortes e não está claro ainda o motivo. Eu faço a seguinte questão: pode ser algum tipo de contaminação, alguma bactéria, algum desconhecido, alguma coisa que possa levar a essa infecção, inflamação ou infecção, enfim?
Então, existem diversas teorias, Roxane, da gênese desse linfoma nas cápsulas dos implantes. Uma dessas teorias é uma infecção bacteriana por alguns tipos específicos de bactérias que gerariam cronicamente uma inflamação naquele tecido, e essa inflamação poderia ser o gatilho para o surgimento do linfoma. É importante salientar também que os casos de linfoma acontecem tardiamente, então não é imediatamente quando a paciente coloca o implante. Geralmente demoram anos, demoram 6, 8, 10, 12 anos depois da inclusão do implante até o surgimento dessa doença. Então o fator tempo também é importante. Não é algo que acontece precocemente, é algo que acontece mais tardiamente. Uma dessas teorias é dessa infecção bacteriana. Mas existem outras teorias também. Como eu disse, por ser muito raro, é difícil você estudar um problema desse, mas os esforços dos cirurgiões plásticos no mundo inteiro, eles estão direcionados para a melhor compreensão desse problema.
Então, doutor, o senhor falou que leva-se anos até que essa doença surja lá na frente, e no caso, o senhor também chamou atenção no começo da nossa conversa, que não é para pânico das mulheres que fizeram implante, né? Então, a prevenção pode ser feita no sentido de você detectar a doença logo no surgimento dela, se for o caso, né? Que tipo de prevenção é recomendável?
Então, a orientação é essa: quem tem implantes desta marca ou de outras marcas, não é para ter preocupação, não é para ter nenhum pânico pela raridade da doença, porém, deve se manter uma vigilância constante. Essa paciente, ela deve voltar ao seu cirurgião plástico e, periodicamente, realizar exames, que pode ser exames de imagem, como ultrassom, como ressonância magnética, e cada médico vai orientar o melhor exame, para você fazer um seguimento periódico dos implantes. É importante dizer também que nenhuma prótese mamária tem durabilidade vitalícia. Nenhum implante dura para sempre. O implante mamário, como todo material sintético, ele sofre um desgaste com o tempo. E é importante a mulher ter essa ideia de que, em algum momento da sua vida futura, pode ser que seja necessário a substituição do implante, independente desse problema do linfoma. Isso é uma coisa que acontece rotineiramente, né? Nós vemos ao longo do tempo os implantes, às vezes sofrem algum desgaste, às vezes sofrem alguma rachadura interna, que é necessária a sua substituição.
Uhum. Olha, a Anvisa suspendeu as vendas de implante de silicone associado a esse linfoma ou esse risco, mesmo que raro, então está proibida a venda, né? Dessa marca específica, justamente.
Somente dessa marca específica.
Isso, da Allergan.
As outras marcas estão sendo comercializadas normalmente.
Perfeito. E também não tem nada a ver com aquele caso lá anterior, que foi muito conhecido também, do uso de silicone, que provocou aquele outro tipo de problema alguns anos atrás, né, doutor? Também não tem nada a ver.
Isso, alguns anos atrás a gente teve um problema com uma prótese de marca francesa, marca PIP, que aí foi notado que o próprio fabricante não estava seguindo as recomendações das agências sanitárias e estava usando na fabricação da prótese um tipo de silicone que não deveria ser usado para essa finalidade. Então foi um problema que não tem nada a ver com esse problema de hoje. E aí, nesses casos, né, estava sendo orientada a substituição dos implantes dessa marca específica.
Ali, no caso, tinha que fazer a substituição. Agora não. Agora é continuar, observar e acompanhar atentamente.
Isso, exatamente. É observar, voltar no seu médico de forma periódica e fazer um seguimento que toda mulher que tem implante mamário precisa fazer ao longo da vida.
A gente está quase encerrando. Alguma dúvida, Ferraz, para a gente concluir?
Eu tenho. Rapidamente, doutor. Dúvida de leigo mesmo, né? Quer dizer, a recomendação aí vale para o implante mamário, tanto aquele estético, né, da mulher que quer aumentar o volume do seio, quanto daquele reparador, né? Por exemplo, de recomposição do seio para uma mulher que teve câncer, por exemplo, precisa recompor o seio.
Isso mesmo. Existem duas grandes finalidades do implante mamário. Uma delas é por motivos mais voltados para a estética, de aumento mamário, correção de queda mamária, e o outro motivo muito importante também, que é a questão da reconstrução mamária em mulheres que tiveram que ser submetidas à mastectomia por câncer de mama. Nessas duas situações, essa marca específica de prótese, ela era utilizada, e as outras marcas de prótese são utilizadas para essas duas finalidades, tanto uma finalidade mais estética, quanto uma finalidade mais reconstrutiva. Então, esse segmento, essa avaliação, vale para esses dois tipos de pacientes.
Nós agradecemos muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor Dr. Pedro Soler Coutro, da Divisão de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade, Roxane, de tocar num assunto tão importante para a população em geral. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, viu, Ferraz?
Obrigado, Roxane. Obrigado, doutor. Estamos aqui, doutor, à disposição. Qualquer novidade no assunto, o senhor pode nos procurar. Obrigado, Roxane. Um abraço.